Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Mais uma vez estamos com vocês pelas ondas da Rádio USP FM 93,7 para São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto e pela internet pelo www.radio.usp.br. Hoje teremos um programa um pouco mais rock and roll. Minhas visitas aqui hoje são do rock. O nosso artista convidado de hoje, maranhense, técnico de áudio, músico, compositor, Arnaud, boa tarde.
Boa tarde, salve. E aí, como você tá, Serginho?
Tudo bem, meu querido?
Tudo jóia.
Prazerzaço estar te recebendo por aqui.
Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Vamos bater um papão gostoso hoje.
Vamos, com toda certeza.
Legal. E o nosso segundo elemento, como sempre temos aqui no programa, que é o que ajuda a gente a fazer todo esse bate-bola aqui, hoje a produtora Jéssica Andrejozuk. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bora lá?
Bora lá bater esse papo aqui, fazer esse programão.
Boa noite.
Opa. É isso? Já começando com o nosso papo aqui. Arnaud, coisas novas pelo ar aí?
Eu tô sempre compondo, né? Sempre... Eu nunca consigo parar de compor. Mesmo quando eu deixo de lado a música, sempre aparece uma música na minha cabeça. E eu tô compondo, sim, músicas novas e em breve vai ter um trabalho novo.
Trabalho novo, né? Mas ainda, o trabalho em voga ainda é o É Preciso Poesia.
É, na verdade eu regravei uma música do disco É Preciso Poesia, uma peça que não se encaixa numa nova roupagem. E vou lançá-la como single. É, e aí, ano que vem, pro final do ano, eu quero lançar um disco de inéditas.
Legal, legal. Você falou em single até. Hoje em dia é uma prática comum, né? O single,
sim, sim,
aquela coisa do CD. Isso a gente sempre cita no programa Sons do Brasil, com várias pessoas, que muita gente está optando exatamente por esse tipo de trabalho, né? O single a single.
Eu acho até que é mais barato também para você fazer uma produção dessa, né? Você produzir 20 músicas. Para que produzir 20 músicas, entendeu? Produz duas, três, ou uma, enfim.
Até de repente você pode produzir 20, mas vai trabalhando uma a uma.
Uma, sim.
Porque tem aquela coisa do CD ou do LP na época, que o cara lança um trabalho fechado com 12, 14 músicas. E, na verdade, o pessoal trabalha duas, três, quatro no máximo, e 8 músicas são literalmente esquecidas.
Queimadas
ali,
né? Até, né? Porque perde um pouco a chance de fazer sucesso de novo,
e,
né?
E o pior é que depois que passa um exemplo que a gente tem grande nisso, Mas é claro que o sol tal. Essa eu não vou lembrar o nome da música agora, mas foi uma música póstuma, né? Depois que o Renato Russo morreu. Mas pouca gente sabe que, na verdade, isso foi lançado num disco do 14 Bis há 20 anos atrás. Quase era uma música do 14 Bis, isso. Que foi uma música lá do B do negócio.
Essa coisa do compositor ninguém fala, né, cara? Isso é muito louco, sabe? Não, é uma música do Renato Russo. Na verdade, a música não é do Renato.
Não, era dele.
Olha só.
Era do grupo 14 Bis, não sei exatamente.
É vários cantores por aí, né? Você fala, essa música tá do plano de tal. Na verdade, nem é dele, né? É. Os compositores precisam de espaço, de mostrar seu...
Valorização, né? Porque quem sai no nome do disco lá nunca é ele, ele acaba sempre apagado, né? Eu vi uma matéria esses dias que os compositores de sertanejo... É o mesmo cara que compõe todos os hits do Michel Teló, do Luan Santana, do Fernando Sorocaba. É a mesma pessoa. Aí você fala, olha, esse cara tá aí, andando na rua anônimo. E ele, na verdade, é o grande sucesso. Aquela Domingo de Manhã é dele. Luan Santana que vive fazendo esses hits no momento. Tudo do mesma pessoa. E o compositor passa pela rua despercebido, né?
É bem por aí.
Mas a conta bancária tá gorda, né?
Que bom,
pelo menos isso. Pelo menos isso, né?
Que ótimo, essa é a parte boa.
Tá legal. Arnaud, vamos colocar música no programa aqui já? Vamos mandar um ao vivo pra galera?
Vamos. Vambora, vamos tocar então? Todo Amor de um Poeta. Todo Amor de um Poeta é uma música do meu primeiro disco, né? Que eu gravei em 98, gravei uma... 4 músicas, um single, né? E Todo Amor de um Poeta é uma música desse disco e eu gosto muito.
Legal, então vamos mandar agora ao vivo aqui com o Arnaud nos Sons do Brasil, Todo Amor de um Poeta. Voltamos daqui a pouco.
Não me importa o que digam, que falem do meu amor. eu embarco noite adentro, sem medo e sem pudor. Pra te encontrar a fonte escondida, o teu beijo traidor, o teu beijo traidor. Todo o amor de um poeta, todo o amor que me resta, pra te dar forma e sabor. Todo o amor de um poeta, todo o amor que me resta, pra te dar forma e sabor. Quero encontrar os teus traços, te amar do jeito que for, explorar cada pedaço, ser teu homem, teu escultor. Todo amor de um poeta, todo amor que me resta, pra te dar forma e sabor. Todo amor de um poeta, todo amor que me resta, pra te dar forma e sabor.
Tivemos então aí ao vivo Todo Amor de um Poeta com Arnô, aqui no Sons do Brasil, um blues. Você tem uma influência de blues bastante forte, é a sua veia ali, né?
Tenho, eu gosto muito de blues. E quando eu ouvi o Barão Vermelho, eu gostei justamente disso. Porque o Barão Vermelho tem muita coisa do blues, né? Muita influência do blues. E aí eu comecei a ouvir muitas coisas.
É uma referência pra você, Barão.
Uma referência pra mim. O Barão é uma grande referência. E aí eu fui ouvir as bandas que eles ouviam, Muddy Waters, enfim, Robert Johnson, essas coisas, realmente o blues de essência mesmo, né, de raiz, Mississippi ali, né, Delta Blues, enfim, eu ouvi muito isso. Nem me considerava um bluseiro, mas aí as pessoas de tanto falarem, eu falei, poxa, não tem alguma coisa mesmo de blues?
O seu trabalho é muito evidente a influência do blues.
Não tem, acho que só o Barão mesmo que tem um som mais ou menos nessa linha bluseira, né? Mas o espaço para esse tipo de som é bem difícil, viu? É bem, bem difícil você conseguir mostrar. Quando você fala que é blues, então, você fala, ah, que legal. Sabe, ele vê como uma coisa intelectual, assim. É,
cool.
Não é isso, gente. É. Ouve a música, por favor.
Eu acho que aqui no Brasil ainda é muito confuso essa ideia de blues e jazz.
Sim.
Eu acho que o pessoal se perde o que é cada coisa, o que é groove, o que é soul, o que é o funk, não o funk putz aqui do Rio de Janeiro. O que é o funk, né, assim, americanizado, né, da onde vem a raiz do funk. Eu acho que quando a gente fala de qualquer um desses estilos, o pessoal não consegue entender o que é direito, a grande massa, e tem uma dificuldade de ir até lá, de entender, de ouvir a primeira vez. Tem um certo preconceito, sabe? Acho que vai vir uma música instrumental pesada e que vai ficar aborrecido.
Que eu não entendo nada disso.
Que eu não entendo nada disso, exato. E eu acho que o pessoal vem com preconceito e nunca para ouvir a música, assim, quando você fala
música por música
do que
mesmo,
estilo que é, entendeu? Acho que as pessoas não têm essa noção muito de estilo musical.
Ah, não é pra mim isso.
Então.
É distante, né? E nem é, cara. Não é uma coisa distante. Se você começar a ouvir, eu acho que é mais uma questão de ouvir mesmo. As pessoas não se dão a esse trabalho. Não tô culpando as pessoas de não ouvir, né? Acho que cada um escolhe o que quer ouvir. Eu sempre ouvi coisas completamente diferentes, fora do que é mercado, sabe? Claro que eu ouço também o que o mercado diz lá e o que... Afinal, eu trabalho nessa área, eu tenho que saber essas coisas, né? mas não sou muito de ouvir essas coisas muito comerciais, não.
É. Não, na verdade, a grande maioria das pessoas é bem isso que você falou. Na verdade, elas ouvem aquilo que o pessoal manda ela ouvir.
Uhum.
Ela procurar sentar e pesquisar e sentar e parar um tempo para ela ouvir por... é bastante difícil. São poucas pessoas
que fazem. Essa coisa de mandar, um negócio muito estranho, sabe? Porque parece que tem gente que... Eu não sou esse cara, né? Aquelas pessoas que assistem uma coisa só pra depois criticar, por exemplo.
Uhum.
Eu simplesmente não assisto uma coisa que não me diz nada. Eu desligo a televisão.
Mas antes de
eu
você...
quase não vejo a televisão.
Mas antes de você chegar à conclusão que aquilo não te diz nada, você pelo menos...
Eu dou uma olhada.
Né? Isso.
Se aquilo não me despertou nada, absolutamente
mas
nada...
Mas eu acho que dar uma olhada já é um passo, entendeu?
Já é um
Muita
passo,
gente...
É.
Não dá uma olhada e, querendo ou não, não tem como você gostar ou não gostar de uma coisa que você não conhece, né?
É.
Como se você fosse assim, puta, eu adoro uma banda indie. Você nunca ouviu uma banda indie.
Então sabe você fala assim. É uma
banda indie, né? Você fala, o que tá acontecendo?
Tá certo. Jéssica, filosofar.
Filosofar.
Fala pra gente o que é esse projeto, conta pra gente, é que eu acho super interessante, mas vamos botar pra galera entender aí.
Filosofar é um projeto composto por mim, pelo Flávio Benatti. É uma ideia que a gente tem de que a música tem que ser compartilhada. Só que a gente não pode esperar que o outro compartilhe a música, né? Você tem que começar compartilhando você pra atingir a pessoa do lado. Eu acho que aqui é uma corrente do bem, entendeu? Então você, eu compartilhando a sua música, de repente o meu amigo escuta a sua música, também gosta e compartilha para um outro amigo, para um terceiro, e a gente vai criando uma corrente do bem musical. Eu acho que o Filosofar veio disso, né? De produção de eventos, de conhecer... Primeiro de conhecer muita banda comercial, falar, puta cara, isso é demais, mas todo evento que eu faço são as mesmas três bandas. Tipo, e todas as outras bandas que eu conheço? E aquela banda de abertura que nunca mais apareceu, nunca vai ter chance? Daí a gente foi recolhendo contatos em eventos maiores, de bandas de abertura, pessoas que a gente conheceu num barzinho, tá tocando lá voz e violão com uma banda que não conseguiu trazer toda a banda completa porque está caro. E a gente foi reunindo esses contatos e tentando montar um coletivo de música, sabe? Se eu divulgo a minha página para uma banda, essa banda compartilha, e uma pessoa que gostava dessa banda curtia a minha página, que eu curti o Filosofar, quando eu colocar outra atração musical lá, um outro estilo, ela vai ter acesso, querendo ou não. E daí a gente tá fazendo as pessoas conhecerem mais músicas. Então, na verdade, Filosofar hoje é um prazer que aos poucos vem se tornando realidade com essa mesma ideia de usar o que a gente já conhece pra compartilhar música. Então, usar de espaço público pra fazer shows abertos. Então, nessa crise de hoje, né? Evento gratuito já é uma ideia ótima, porque a gente acaba usando a criatividade pra sair da crise, né? Então, se você vai num lugar aberto, que já não tem uma catraca pra pessoa entrar, já consegue trazer mais público, já consegue divulgar mais sua música. E, de repente, você vê a sua chance de ganhar dinheiro sendo numa venda de bar, vendendo CDs, vendendo camiseta. E você acaba tentando buscar outras saídas. Eu acho que é isso que Filosofar é. Acho que até pra gente é uma busca de saída da realidade.
Legal, legal. Interessante isso. Interessante, a gente vai falar bastante de algumas ações que o Filosofar já fez. Filosofar, na verdade, não é uma empresa, é um projeto.
Filosofar é um projeto. Hoje ele é uma página no Facebook, tá virando um canal no YouTube, a gente tem o Instagram e hoje a gente é um coletivo. Filosofar é originalmente composto por mim e pelo Flávio, e aos poucos a gente foi conhecendo as bandas e trazendo elas pro Filosofar, entendeu? E buscando sair do Facebook e ir pra realidade em festivais, que a gente possa unir essas bandas, trazer esse projeto mais pra perto do público, né?
Transformar ideias em ações.
Isso,
é?
Perfeito.
Bem isso. Legal. Vamos aproveitar então, Jéssica, já que você tá falando Filosofar, eu vou te convidar para você dar o seu pitaco no programa. A gente tem um momento pitaco do convidado, que é exatamente isso, mas é um estilo, é o nosso Filosofar, né? Que é o seguinte, você como convidada está aqui, o Arnaud também daqui a pouco vai dar o pitaco dele, e a gente está falando de música, falando exatamente das dificuldades, mercado, essa coisa toda, então a gente pede para o convidado indicar, compartilhar com os ouvintes uma banda que você conhece, que você acha trabalho e que estão na batalha aí fora também, então eu te convido para dar o seu pitaco hoje.
Meu pitaco, então, é essa noite do Vó Tereza. Vó Tereza é a primeira banda que a gente teve realmente contato pelo Filosofar. A gente conheceu eles como banda de formatura, então eles tocavam de tudo um pouco. E esse ano eles fizeram um EP deles, Não Reparem na Bagunça, só música autoral. E são bem funk, bem groove. E é uma música muito gostosa, essa principalmente. Acho que é a música chiclete que tá na minha cabeça hoje em dia. E é isso aí. Essa noite, Vó Tereza.
Ok, então Pitaco de Jéssica Andrejozuki aqui no Sons do Brasil. Banda Vó Tereza e a música Essa Noite.
Caminho e não, não percebe quando está na sua frente o amor. Precisa duas vezes, talvez três, para saber que eu seria o que procura se me olhasse com atenção. Eu sei que vou te olhar e você vai perceber. E quando você passar, uma luz acender, tudo vai ser mais bonito. Aí vão ter sentido os sons daquela sua canção que você canta com jeito. Você dança comigo se ninguém estiver vendo. Faça essa noite valer. Palavras quando estávamos a sós. Mesmo assim não me arrependo do que disse sobre nós. Eu canto aquela canção que eu só fiz pra você. Eu estendo a mão, você solta sem querer. Se eu te pego eu não te solto, se eu for eu sei que volto depois. E mesmo dizendo não, eu não desisto assim. As coisas como estão, eu sei não é o melhor fim. Faça essa noite valer. Essa noite eu não quero voltar. Que eu não sinto os pés no chão, minha mente é perdição. Distintos a instinto, sinto que é o lugar certo. Não sinto os pés no chão, minha mente é perdição. Distintos a instinto, sinto que é o lugar certo. Essa noite eu não quero voltar. 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 Lá, 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 lá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Trago na memória histórias infantis. Tantos faz de conta, brincadeiras de guri. De um tempo que passou, de um tempo que não volta mais. De um tempo que passou, tempo não. Aquele velho na janela, de olhar triste e lento, com seus cabelos brancos, um passageiro desse tempo, do tempo que passou, do tempo que não volta mais, do tempo que passou, o tempo. Nesse tempo, você seria minha pra sempre.
Voltamos agora no segundo bloco, já com música rolando aqui. Arnaud. Com a música, entre aspas, Lembranças e Memórias.
Entre aspas, porque não tem, não tem um nome definitivo ainda.
Conta pra gente a história dessa música, Arnaud.
Você sabe que é engraçado que o meu guitarrista, o Fred, tocou comigo durante muitos anos. O Fred sempre fala, pô, o cara não sabe dar nome à música. Ele nunca me deixou dar nome às músicas. Ele fala, o cara não sabe nomear as coisas que ele mesmo escreve.
Essa é uma música nova.
É uma música nova. Eu tô compondo, né, pro próximo trabalho. Ah, vai demorar um ano ainda pra sair esse disco, mas até lá a gente vai fazendo uma, mas fazendo outra.
Os Sons do Brasil já tem uma versão da música.
É. Eu pretendo colocar um poema no meio ou uma crônica no lugar do solo dessa música, entrar um... Tô planejando ainda com um amigo aí, acho que vai dar certo. E eu quero fazer um disco bem diferente, assim, quando vier. É um disco... Outro dia eu tava ouvindo o É Preciso Poesia. E aí eu falei, pô, a gente sabe que tá melhorando o trabalho quando você consegue ouvir o disco inteiro, né? Antes, assim, eu ouvia e falava, cara, dá pra alguém desligar esse CD, por favor? Agora não, já ouço o disco inteiro, tá melhorando o negócio. Consigo ouvir meu disco?
Mas é um bom disco, Arnaud, tenho certeza que é um bom disco. É um trabalho legal.
E o próximo disco eu quero, assim, colocá-lo, ouvir até o fim. Aí sim, eu falei, poxa, que legal.
Arnaud, você é maranhense... De nascimento, mas você, a sua vida no Maranhão não foi assim tão longa. Você viveu mais fora do Maranhão do que lá, não é isso?
Eu nasci num assentamento no interior do Maranhão em 67. Esse tempo passou, hein? Nasci em 67 no interior do Maranhão, num assentamento. Fiquei até os 14 anos lá e fui morar em Planaltina, no Distrito Federal. Aí fiquei até os 17, 18 na verdade. Aí voltei pro Maranhão. Entrei no Exército Brasileiro, fiquei até 89.
Uau!
Aí voltei pro Brasília de novo, botei uma mochila nas costas e vim morar em São Paulo.
É vida, hein?
23 anos de São Paulo.
23 anos em Sampa,
mais já. Mais tempo em São Paulo do que maranhense de nascimento, brasiliense de criação e paulista
de vida, né?
De vida, né? É isso aí. É por aí, tô aqui. Eu gosto de São Paulo pra caramba, assim. Mas é engraçado, cara, que quando me perguntam de onde você é, pra mim é um espanto, assim.
Não sei, né?
Primeiro eu fico, sou paulistano. Não sou paulistano. As reações são... Outro dia teve a melhor reação no elevador e eu fiquei imaginando quem foi que inventou câmera de elevador. Vou contar uma história rapidinho. Entrei no elevador, de bermuda, mó frio. Aí uma senhorinha olhou pra mim assim, você não sente frio, não? Eu falei, não. De onde você é? Do Maranhão. Que horror! Você é do Maranhão? Aí ela já começou a falar do Sarney. Eu falei, minha senhora, não sei nem quem é o Sarney, minha senhora. Você ouve as mais diversas reações. Falei, ah, meu Deus do céu. Quem foi que inventou essa câmera, gente? Poderia fazer qualquer coisa com essa senhora desse elevador aqui.
Mas agora não posso fazer nada.
Agora tem que ficar aqui calado, né?
Balançar a cabeça e concordar.
É, concordar. Fazer o quê?
Histórias de Arnô.
Pois é, cara. Mas o Maranhão, eu adoro o Maranhão. Vou todo ano pra lá. Gosto muito. E tô voltando a morar lá. Passar um ano morando no Maranhão.
É, você tinha falado aí que vai dar um relax lá pelo Maranhão.
Tô precisando respirar um pouco da minha região lá, das minhas raízes.
Não, tá certo. Essas mudanças são bem-vindas. Muitas vezes precisamos.
Vou sentir uma falta de São Paulo absurda, mas
tá certo. Fazer o quê? Tá certo. É, eu vou pedir licença pra vocês agora. A Jéssica já deu o pitaco dela. O Sons Brasil vai dar o pitaco dele no momento, tá ok?
Opa!
Vocês me permitem isso?
Com toda certeza.
Ok. Sons Brasil tá trazendo hoje uma banda de nome estranho e da cidade de Itapecerica da Serra, aqui próxima a São Paulo. A banda chama Cabeça Boca. E um som bastante interessante, é uma crítica assim, bastante à nossa situação política atual. O nome da música é Doutor Pinóquio. E eu achei muito interessante, é uma pegada assim bastante rock and roll. E eu ouvi e falei, me dá essa música que nós vamos dar como pitaco. Então, vamos levar hoje para os ouvintes aqui do Sons Brasil a música Doutor Pinóquio com a banda Cabeça Boca, aqui de Itapecerica da Serra. Daqui a pouco a gente volta.
Cidadão, garantir o seu direito, acabar com a corrupção. Falas. Mentir me dá prazer. Ser honesto e transparente, ser a luz na escuridão e não ter nenhum. No melhor cargo de comissão. Mas eu falas, mentir me dá prazer.
Tivemos então a banda Cabeça Boca com a música Doutor Pinóquio. Uma crítica bastante interessante aí da galera da banda Cabeça Boca. Jéssica, deixa eu te falar. A gente falou do Filosofar aqui. Você falou de vários projetos, ocupação de praça e tal. Há pouco tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, aconteceu um desses eventos, que foi o Pé na Grama, Festival Pé na Grama.
Isso.
Que inclusive eu fui lá assistir, achei super interessante. Fala pra gente um pouco dessa coisa do Pé na Grama, porque na verdade é feito através daquela coisa que você falou, da coletividade, da cooperação entre bandas, entre equipe, entre produtores, essa coisa toda, né?
Certeza.
Fala pra gente um pouco a respeito desse festival, você que esteve ali envolvida e tal, já realizado o evento, pra vocês ali o resultado foi satisfatório e todas as dificuldades que foram pra realizar isso.
Primeiro, obrigada por ter ido, obrigada de coração, muito legal ter sua presença lá. Acho que agora, o Pentagrama é o quê? É uma ocupação de espaço público.
Uhum. Já aconteceram três.
Terceira edição do Pentagrama. Tem acontecido semestralmente. E o Pentagrama, ele é uma ocupação de espaço público. Então, é utilizado, a gente entra em contato com a subprefeitura, faz a solicitação da praça, fala o intuito do evento, o que a gente vai fazer. E ali a gente começa com um coletivo de bandas, amigos, produtores. O Pentagrama, em específico, ele é de autoria da própria banda Vó Tereza. Eles tiveram o primeiro insight disso. Filosofar também tem um festival próprio chamado Filosofar.
Que é mais ou menos do mesmo molde.
Que tem o mesmo molde, ideia de ocupação de espaço público. E a curadoria musical é feita por um coletivo de amigos que se conhecem e que topam um projeto. O que que é? A gente vai, chama amigos, chama bandas, fala o que é o projeto, que a gente vai ocupar um espaço. A gente normalmente deixa alguma coisa no espaço, um lixo, uma mudança, alguma coisa benéfica para a população.
Exatamente, tem essa contrapartida de vocês também para o espaço.
Essa contrapartida ela não é nem oficial, mas é uma contrapartida do projeto.
Que trazer é alguma coisa que vocês trazem isso. Já com isso.
Porque acho que isso influencia vidas, né? Uhum. Acho que isso... Eu acredito que tudo é marca. E a marca é feito com excesso de vezes que você olha alguma coisa. Uhum. Então, se eu fizer um negócio pequeno, tá escrito ali, filosofar. Eu faço outro negócio pequeno, tá escrito filosofar. Depois eu faço outro negócio pequeno, tá escrito filosofar. No quarto, quinto, você já sabe do que eu tô falando.
Você associa alguma coisa. Algum lugar, né?
Eu conheço esse símbolo. Uhum. Eu sei de onde vem. A mesma coisa, não só filosofar, vem pras bandas. Então, por exemplo, a gente vai entrando num coletivo, amigos, então... O Pentagrama já contou com bandas como Capela, Amarralo, Black Mantra. Então a gente vai, aos poucos, vai se convergindo esse pessoal pra entrar num projeto que, a princípio, ninguém ganha uma grana fechada. Então ninguém tá ali pra ganhar um X em dinheiro. E a gente aproveita aquele momento pra vender outros produtos da banda. Então vender o CD, que é o que realmente permanece, né?
A parte de merchan, camiseta
e tal. E o que acontece, a gente tem que... O evento tem um custo, né?
Sim.
Então, todo evento tem um custo. A gente tem que achar um jeito de custear isso. E normalmente isso acontece muito com bar, né? Mas o Pentagrama é uma ideia de que você indo pra praça, você aproveita diversos fatores. É uns 5 sentidos, entendeu? Então você tá lá, você tá sentindo a praça, você tá ouvindo música, você tá bebendo alguma coisa, você tá com seus amigos. É. Então é uma ideia de te rodear de coisas alegres, positivas, que você possa sair dali não com uma sensação de que você foi, sabe, eu tenho que pagar minha conta no final, nossa, gastei aqui R$300 nesse lugar, numa noite e acabou, não posso mais sair no resto do mês, entendeu?
Uma coisa que eu notei indo nesse evento é que é o seguinte, vocês pegaram uma praça que visivelmente era uma praça que não tem atividade nenhuma, ela é uma praça que tá ali, acho que até de repente até os próprios moradores... A utilizam simplesmente para atravessar de um lado para o outro.
Com entendeu? Certeza. Passeio com cachorro.
Entendeu? E de repente até nem passear com o cachorro. Passa pela calçada, mas não entra na praça. Deu para perceber que é uma praça que não é assim tão utilizada. Mas que naquele dia deu vida a ela. Eu ali dentro eu senti que era uma praça aquilo. Eu falo para você que eu passo várias vezes por ali e nunca tinha notado que era uma praça. Uhum. Uma praça...
Que é um espaço possível, né? A gente esquece que é um espaço possível. Uhum. A gente esquece, acho que acontece que a gente várias vezes esquece que o que é público é público. Você pode utilizar. Você tem que buscar as ferramentas para utilizar isso direito. E eu acho que a praça é incrível porque tem uma boa interatividade com os vizinhos, entendeu? A gente faz um trabalho de deixar cartas na vizinhança avisando que vai ter evento.
Vai ter evento, o que é o evento.
O que é o evento. E convidando, né, as crianças, assim, olha, a ideia é traga seu filho, traga a sua mãe, sabe? Seu almoço de domingo não vai dar para ligar a televisão no Faustão hoje porque o som tá muito alto? Não tem problema, vem para a praça. Sabe, um domingo, no Assistir Dança dos Famosos, tudo bem. Vem cá conhecer música nova, entendeu?
Muito bom isso.
Eu acho que é isso.
Muito bom. E, o Arnaud tá rindo.
Especialmente.
Arnaud, né? Pra quem não sabe, o Arnaud, ele trabalhou durante um bom tempo na...
Daqui a pouco tô saindo. Né? Mês que vem tô fora,
tá
definitivamente.
Lá, na Globo, né? Então, você tocou ali, ele deu risada. Mas é bem isso. Muita gente chega pra você, de repente, Arnaud, até mudando um pouco de assunto, mas aproveitando essa risada do Arnaud, que eu achei bem interessante. É, muita gente chega pra você e fala, pô, você tem o seu CD lançado, você trabalha dentro da Globo, então pra você tá fácil, né? A sua risada já disse tudo, né?
É, não é assim. Não é assim tão fácil assim. Chegar lá com o CD na mão. Eu lembro que eu trabalhava na equipe do Sai de Baixo. Sempre parava umas pessoas na frente lá com um monte de coisa. CD, livro. Queria entregar pro Miguel falar dela. E eles ficavam cheios de esperança. Ah, legal, cara. Você vê as pessoas... É claro que eu não sou um estraga prazeres, né, de estragar a esperança das pessoas. Mas é engraçado, eles vão entregando, assim. Eu lembro do Caçulinha, que as pessoas entregavam CD pro Caçulinha e falavam assim, ó, você me dando de presente, né, que eu não posso te ajudar. Porque na real é essa mesmo, né? Não tem, ninguém pode fazer nada por você. Não é assim. Você gravou um disco, chegou lá e tacou na mão do Faustão e já era. Poxa, se fosse assim, tava um monte de gente famosa.
É uma outra história.
O buraco é muito mais embaixo.
Tá certo.
E lá nos bastidores tem um monte de cara que é artista, muita banda, muito cantor, muito compositor. Tá cheio.
E que nem por isso tem portas abertas, né?
Nem por isso. Não tem mesmo.
Tá certo.
Só tenho 23 anos nesse negócio.
É, eu sei. Eu sei que tem uma história. E, Arnaud, vamos então cuidar do seu trabalho? Vamos mandar mais uma ao vivo pra galera aqui?
Vamos, Cego Coração. Cego Coração, que é uma música... Foi a primeira música que eu escrevi. Escrevi essa música em 89, 90, por aí. É uma carta. Eu mandei uma carta musicada. Cego Coração.
Cego Coração, ao vivo com o Arnaud, aqui nos Sons do Brasil.
Minha cara amiga, me desculpe essa paixão. Por favor, tente entender o meu cego coração. Eu quis simplesmente ser seu amigo. Sim, juro, eu tentei, mas acabei por me atropelar por essa paixão sem par. Esse sentimento careta que não consigo controlar. Me desculpe ser assim, do tipo exagerado, que escreve cartas de amor quando está apaixonado. Toda essa louca vontade de querer um outro ser, não é medo de estar sozinho, é coragem de te ter. É procurar sua outra metade, é também compreender esse coração carente e solitário que pensa ser você. Sem mais nem ensejo, baby, um beijo. A tua vontade é o meu desejo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Essas marcas na minha mão, sem querer me revelam. Fingi, mas o desvio do olhar pro chão fatalmente me entrega. Quis evitar em mim, mas me traiu o jeito. Como olho no espelho, fugi. Mudei de
mão, sem querer me revelam. Fingi, mas o desvio do olhar pro chão fatalmente me entrega. Quis evitar em mim, mas me traiu o jeito. Como olho no espelho, fugi. Fui contra a mão. Todos sabem pra onde eu vou. O que eu sou e o que eu não quero ser. Às vezes são como irmãos. E o que é melhor em mim é exatamente o jeito que não sei fingir meus defeitos. Sou o que pareço. Exatamente o que pareço. Sou o que pareço.
Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco agora, hoje com os nossos convidados aqui, Arnaud e Jéssica Andrejozuc. Esse seu nome, toda hora que eu vou falar, eu penso três vezes para não enrolar a língua, viu? Voltamos com a música Indícios, da banda 5 para as Tantas. Poxa. Que foi o pitaco do Arnaud. Arnaud, fala. Poxa. Do seu pitaco aí, cara.
Pois é, 5 para as Tantas é uma banda que me encanta. Eu fico impressionado e as pessoas não conhecerem o 5 para as Tantas. Porque antes de conhecer o Caio, eu já ouvia essa banda. 5 para as Tantas, né? É, já ouvia.
É a banda, o Caio, ele falou, a banda de Caio Bars, que Caio é Bars. O nosso parceiro aqui também da USP FM, que tem o programa Outra Frequência.
Outra Frequência.
E daqui a pouco, você que tá ligadinho aí, 6 horas, tem o programa do Caio aí, não é?
Ah, ah, verdade.
É?
Caio mais
daqui a pouco.
É sensacional. 5 para as Tantas é uma banda... Eu não vi o show da banda. Eu vi o show do Caio, mas não vi o show da banda 5 para as Tantas. Mas eu vi o disco e o videoclipe... Clichê dos 90, que é sensacional. Uhum. Esse som é... Odaí José.
Meio Odaí José.
Meio Odaí José. Eu adoro.
Legal, legal. Boa pedida aqui, Arnaud, com o seu pitaco. Jéssica, fiquei sabendo aqui em off que amanhã é seu aniversário, Jéssica.
Sim,
então,
meu aniversário.
Então mandamos o Sons do Brasil, manda os nossos parabéns.
Muito
pra
obrigada.
Você. É isso.
É um presente estar aqui.
É isso, olha aí. Isso não foi combinado, ficamos sabendo agora.
Pois é, muito obrigada. Né?
Amanhã é aniversário da Jéssica.
Obrigada.
Então, vamos comemorar aqui no programa.
Já abrimos aqui, né? As comemorações,
já,
né?
Já abrimos, pronto. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A música brasileira, de um modo geral, tem jeito?
Acho que na real é o seguinte, sabe que eu já ouvi alguém falando assim, ah, a música brasileira tá ruim. Não tá ruim, cara. Tem muita coisa boa. Na verdade, talvez esteja ruim o que as pessoas estão ouvindo em grande escala. Mas eu acho que tem muita coisa bacana.
Rolando aí.
Rolando, sim. Vários artistas.
Note bem, nosso programa...
Sons
nosso
bacanas
programa,
mesmo.
Nosso programa 32, esse aqui.
32?
32. De 32 programas, já, você é 32º convidado aqui. Ou seja, já são 32 artistas diferentes que estão aí na ativa fazendo trabalho, música boa. Em cada programa nós temos três pitacos, que é um de cada convidado, um do Sons do Brasil. Isso. Multiplica isso por 32, são 96 pitacos diferentes. Mais 32 artistas, chegamos a um número de 128 artistas diferentes que nós tocamos nesses 32 programas, com música boa e de qualidade. Então a música brasileira tá aí, tá acontecendo.
Tá bem representada.
Eu acho que tem coreo pra caramba. E o que eu acho que aquela, a grande massa tem uma tendência de mudar, entendeu? Porque você pega, a grande massa é o quê? TV? Rádio? O quanto isso já não mudou? Quanto não é relativo hoje em dia? Porque hoje a gente tem a internet, entendeu?
É, já mudou bastante.
Eu acho que a gente ainda tem que aprender a trabalhar com ela ao nosso favor.
Mas as pessoas, eu vou te falar assim, se você olhar, as pessoas seguem 4 televisões e 4 sites. É só você olhar. A mesma coisa que é na TV aberta é na internet.
Então, mas
as pessoas vão atrás do UOL, vão atrás
do Terra,
vão atrás da Globo lá, como é que é o nome? GU. E do R7.
Então, sabe o que acontece?
É engraçado, as pessoas vão no mesmo lugar, cara. Elas saem da televisão e vão pro site dessas televisões.
Sabe o que acontece? Que eu acho que tem diferença agora. A gente tem o Facebook, o YouTube, sim, e o Instagram. São redes relativamente novas pra gente que tá aprendendo a mexer. Porque quem tá lá, a pessoa que tá clicando, já tá há um tempo clicando. Mas a gente que tá entrando no negócio pra aprender a adaptar nosso negócio pras... nossa, a música, para as redes sociais, eu acho que ainda tem um nicho muito forte ali, porque quem paga a propaganda no Facebook pode escolher o público, pode medir e pode atingir todo mundo, entendeu? E hoje a gente consegue, pelo menos tem um nicho de abertura muito maior. Então, por exemplo, se você consegue
tem
trabalhar...
Uma opção,
tem uma opção, entendeu? Tá. Você consegue trabalhar ela. Então, porque eu acho que a TV aberta tá perdendo a sua força. A audiência tá aí pra mostrar, né? Que tá perdendo sim sua força. Eu hoje vou assistir TV? Não assisto a TV física, na verdade. Eu vou assistir o meu Netflix, baixar minhas coisas pelo Torrent. Mesmo que seja uma novela que passa na Globo ou na Record. Eu vou assistir online depois, no meu horário, quando eu quiser, do meu jeito, sem comercial.
Essa liberdade né?
Pode acrescer pro nosso negócio. A gente falta é nossa expertise de saber usar, entendeu? Eu acho. Eu acho que falta a gente... O que eu acho ótimo, que minha mãe sempre fala, que é nas crises que estão as melhores soluções. Então eu acho que não são nesses momentos de... Até que o país tá ruim, que a vida... Que você começa a falar, meu, vai tudo cair na minha cabeça. Então... Você vai ter que descobrir um espaço pra sair, entendeu? Você vai ter que descobrir aonde é o ar, ou como eu vou pra cima. Porque você não vai ter mais ar pra respirar aqui embaixo, então sua única possibilidade é subir, entendeu? Eu acredito que tem um grande potencial ainda que a gente não tenha... Que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda não botou a... A gente não colocou a fé de fato que aquilo vai dar certo pra gente poder investir nossas moedinhas.
Nós temos, complementando isso, o Soneca, compositor, né, teve aqui já com a gente no Sons Brasil. No dia que ele teve aqui, ele falou que, tipo, o YouTube, correlatas, né, e afins, né, do mesmo, é o futuro da televisão mundial.
Eu não sei como usar essas ferramentas. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, você tem que pagar pra poder ter uma propaganda maior. E é muito louco, porque você é criador de conteúdo. Você cria o conteúdo e você ainda paga
pelo que você cria.
Mas o que isso diverge da compra de mídia na televisão? Pensa, porque, por exemplo, se você vai tocar na televisão e você precisa pagar pra isso,
não, mas na internet, na real, é o seguinte, a liberdade da internet é até a página 2. Porque se você publica alguma coisa no seu Facebook, apenas 10, 20 amigos vão acessar aquilo.
Com certeza.
Sem pagar. Se você pagar, você atinge uma coisa muito maior. Agora, o que eu observei é que você paga... E aí, alguém curtiu a sua página quando você pagou, mas na real foi um programa que fez aquela pessoa curtir a sua página. Ninguém, aquela pessoa não acessou a sua página. Mesmo porque já me apareceu que eu havia curtido a banda de alguém, quando na real não curti aquela página, entendeu? Foi um programa do próprio Facebook que fez isso por mim.
Então, mas por exemplo assim...
Por exemplo, o cara tem 300 mil seguidores, lança um videoclipe e tem 6 mil. 10 mil
mas o que você...
visualizações. Não tem 300 mil seguidores nem de
Mas
jeito
assim,
mesmo.
O que acontece é que o Facebook ele manipula informações óbvias,
sim,
com
é
certeza.
Mas exatamente como é a
mas
televisão.
Assim como faz tudo. É como acho que todos os... Porque, querendo ou não, somos uma sociedade capitalista pautada pelo dinheiro e isso nada muda. Mas eu acho que a gente tem no Facebook, nessas mídias alternativas, né, na internet... a chance de ter um controle maior em menor dimensão. Então, por exemplo, eu consigo investir R$70 no meu canal e ter algum retorno. Então, por exemplo, tem uma página que não é um estouro de curtidas, mas quanto mais curtida ela tem, reflete nas, nas curtidas pela da publicação. Posta. E querendo ou não, modifica. O que eu vejo é uma possibilidade de você, aos poucos, criar um público. Claro, mas sorrateiramente. Muito obrigada, trava-línguas. E a gente consegue, aos poucos, cavando um público pra começar alguma coisa, entendeu? E eu vejo isso, acho que o Penagrama. O Penagrama teve 1.500 pessoas confirmadas no sábado. E o evento foi no domingo. Deve ter tido uma média, assim, o máximo que deve ter chegado a umas 600 pessoas, assim, de uma vez só. Só que onde você conseguiria avisar pra todo esse pessoal que teve um evento na praça, de graça, se não é por ali, entendeu? Aonde você consegue? Acho que essa é a grande questão do Facebook.
Tem isso. Arnô, vamos mandar mais um som pra galera aqui?
Ao vivo?
Ao vivo.
Lanternas Blues. Vamos no Lanternas Blues. Lanternas Blues também, que é uma música do meu segundo disco.
Ok, então... Lanternas Blues com Arnô ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Se eu andar pelas ruas do centro, você cruzar os trapos de um homem em movimento, saiba que esse homem já teve nome, já teve um alento. Hoje tem fome, muita dor. São evidentes os sinais de que o progresso já chegou. É um velho homem morrendo de fome, sem endereço e sem nome, substituído pelo novo homem robô. É um velho homem morrendo de fome, sem endereço, sem nome, substituído pelo novo homem robô. É o velho homem.
Tivemos aí, então, Lanternas Blues com o Arnô. E estamos chegando no final do nosso programa. O bate-papo foi gostoso. Rápido. Rimos bastante. Sim. Discutimos bastante.
Mas
não é isso? Jéssica, eu queria agradecer muito, mais uma vez, te dar os parabéns pelo aniversário.
Oh, obrigada.
E agradecer muito você ter aceito o convite, ter vindo com a gente participar do programa aqui. É realmente enriquecer a nossa história, entendeu? Tudo isso que você está fazendo, esse projeto Filosofar, muito interessante. Galera, você que está em casa procurando no Facebook... Filosofar, o Festival Penagrama, que faz parte disso, o Festival Sim. Filosofar. Se liguem aí, que é coisa bastante interessante. Tá bom? Muito obrigado mesmo, CT.
Obrigada eu, Serginho. Tamo aí, de coração. Curtam lá a página, curtam Sons do Brasil. Coletividade é isso, né? Todo mundo se ajudando para um bem maior. Todos conectados pela música.
É, se quisermos chegar em algum lugar...
Tem que ser junto.
Tem que ser junto, né? Com Exatamente certeza. Isso. Legal, então, Jéssica, muito obrigado. Arnô.
Ô, Serginho, satisfação, cara. Satisfação. Muito obrigado por você ter me convidado aí. Obrigado, você sempre fortalecendo aí o nosso trabalho. Só agradecimentos, cara. Obrigado, Sons do Brasil. Espero que tenham muitos e muitos anos, muitos e muitos artistas passem por aqui. Esses espaços são sensacionais, né? São os espaços, poucos espaços que a gente tem pra mostrar o trabalho independente, e é isso.
Legal, legal. Você que já fazia parte da nossa história com shows, agora faz parte do programa, né?
Do programa também.
É isso?
Uma honra.
Legal, obrigado mesmo. Agradecendo também ao nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, Eduardo Marques, aqui do Estúdio Arte SP, mais uma vez com a gente aqui, ajudando a construir mais um programa para poder mandar para vocês esse trabalho todo. Dudu Marques, do Estúdio Arte SP, que se você quiser conhecer um pouco mais, entra lá no facebook.com/estúdioartesp, estúdio com a letra S, ou então bate aquele telefone aqui para o Edu, no 995496869, bate o papo com o Edu. Vale a pena vir conhecer o espaço aqui, além de aconchegante, é de uma qualidade extrema, tá ok? Também o Sons do Brasil tá aí no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá na página, dá o seu curtir para acompanhar a gente com toda a nossa programação e também a nossa parte de shows que sempre tá acontecendo. Arnô, Vamos fechar, a gente sempre fecha o programa com uma música gravada em estúdio do seu CD, essa coisa toda. Então, vamos fechar com
uma
música sua.
Uma peça que não se encaixa é uma música que quando eu terminei de fazer, que eu ouvi em casa, fiquei muito satisfeito com essa releitura que a gente fez. Falei, a hora de eu ir embora de São Paulo é agora, porque uma peça que não se encaixa fala o momento que eu tô me sentindo agora nesse momento. Enfim, Arnaud tá lá na internet, ARNOH, honra ao contrário, né? Vocês vão encontrar aí uma peça que não se encaixa, tá aí, podem baixar, por favor, passem pros amigos e pros irmãos. É isso aí, eu espero que essa música...
compartilha, né?
Por favor, compartilhe.
É isso aí, Anô, entendeu? Boa sorte pra você. Obrigado. Na nova jornada, mas não esqueça, os amigos estão aqui em São
Estarei
Paulo
sempre
em São de
Paulo.
Braços abertos. Então vamos lá, uma peça que não se encaixa com o Arnaud, encerrando esse nosso programa, nesse nosso bate-papo de hoje. Domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário, da mesma forma, levando música de qualidade pra você. Até mais!
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.